Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Este é o terceiro que fazemos nessas condições de confinamento, cada um na sua habitação, mas todos juntos para podermos voltar a conversar. E de novo vamos voltar a conversar sobre estas circunstâncias muito especiais que o mundo está a viver e refletir um pouco sobre o que pode sair, qual a nova realidade que pode sair desta pandemia, de tudo aquilo que ela está a obrigar a mudar nos nossos hábitos, e não apenas nisso, também naquilo que podem ser as relações entre as pessoas e entre os países. Mas há algo que muitas vezes, e sobretudo na época que estamos a viver, nós estamos na Semana Santa, estamos amanhã é Sexta-feira Santa, este domingo celebramos a Páscoa, vivemos isso em circunstâncias num país como Portugal muito especiais, já que fomos todos aconselhados a não o fazer em família como é tradicional, a não irmos visitar, sobretudo aqueles que têm a família fora dos centros urbanos, em não visitar na chamada terra, e procurar cada um estar confinado com poucas pessoas. Portanto, mas este momento é talvez um bom momento para refletir também sobre a relação entre as diferentes religiões e estes momentos particularmente difíceis. E quando falamos disso, é quase impossível deixar de referir aquela imagem marcante do Papa Francisco na Praça Vazia de São Pedro, quando fez aquele apelo aqui há uns 10 dias atrás, talvez uma das imagens mais marcantes deste drama, desta pandemia, de tudo aquilo que se passou em Itália, e que é uma mensagem que ele deixa não apenas para os católicos, mas penso para toda a humanidade. Ele esta semana voltou a falar e disse que, de alguma forma, isto era uma resposta da natureza ao que andamos a fazer. Jaime Gama, como é que leu estas palavras dele e aquilo que, de alguma forma, ele, a Igreja Católica e as várias religiões têm vindo a dizer-nos sobre o que está a acontecer?
Bom, a relação entre as grandes religiões e esta pandemia é algo que merece também ser interpretado, e até interpretado de uma maneira muito positiva, se quisermos fazer uma leitura de ordem geral. Porque a verdade é que se fosse há 500, 600 anos, uma situação destas teria dado lugar a uma resposta religiosa diferente. Nós vimos o que foi durante a Idade Média, quando fenómenos desta natureza eram sempre arrastados para interpretações que produziam e geravam respostas de ódio, respostas de exclusão, respostas que, em vez de resolver o problema, adensavam e dificultavam a resolução do problema. E há duas coisas aqui...
Já falámos um pouco disso, porque inclusive foi uma altura em que houve ondas antissemitas, pogroms...
Sim, sim, sim.
E de leprosos também.
Sim, mas é precisamente aí que eu quero chegar, para concluir genericamente, dizendo duas coisas. Que nesta pandemia as grandes religiões, depois vamos ver em particular segmentos religiosos, mas as grandes religiões orientaram-se por duas coisas. Primeiro, seguir e respeitar os dados da ciência e da evidência médica, e em segundo lugar também alinhar as suas posições com as posições das autoridades públicas em relação ao enfrentamento do problema. E se virmos, é isso que acontece no grande campo cristão, e acontece com grande rigor na Igreja Católica, acontece nas confissões protestantes estruturadas e reconhecidas pela Organização Mundial das Igrejas. Há alguns problemas na área de certos evangélicos, acontece na área da Igreja Ortodoxa. Depois, se formos ver, também no Islão, porque o Islão maioritário e dominante tem também realçado muito a importância de obedecer regras de saúde pública, aliás, valorizando textos antigos que sempre enfatizaram as questões da higiene, até a lavagem das mãos antes da oração, até frases de Maomé sobre as epidemias. Há uma célebre frase em que ele diz: se estiveres a dirigir-te para uma cidade onde haja uma epidemia, não entres. Se estiveres a viver numa cidade onde eclodiu uma epidemia, não saias. E, portanto, isso é algo que tem um significado neste momento. Há, obviamente, grupos radicalizados islâmicos que usam esta situação com finalidades determinadas. Onde,
agora desculpa interrompê-lo, mas às vezes há muitas pessoas que inclusive interpretam algumas práticas religiosas como podendo ter, resultando de alguns, por assim dizer, alguns conselhos de comportamento que são importantes para a saúde. O facto, por exemplo, de as religiões do Médio Oriente, aquelas que podemos, de alguma forma, relacionar mais intimamente com o Médio Oriente, como o judaísmo e o islamismo, mais do que o próprio cristianismo, que acabou por se desenvolver mais na Europa do que no Médio Oriente, banirem a carne de porco, que é uma carne que se estraga facilmente.
O consumo de bebidas alcoólicas.
Ou consumo de bebidas alcoólicas, ou esses cuidados de higiene que há em determinados momentos, são conselhos de comportamento que são saudáveis. O próprio jejum é saudável.
Sim, para... sim, sem dúvida. Aliás, veja, por exemplo, em relação ao judaísmo, o judaísmo maioritário tem uma conduta racional neste caso. Há problemas com as franjas ortodoxas, querem Nova Iorque e Brooklyn, quer também Israel, que têm vindo a ser também progressivamente eliminadas. Mas o que é interessante também verificar é que este momento coincide com três grandes festividades religiosas no plano mundial, que é a Páscoa judaica, a Páscoa cristã e o início em breve do Ramadão islâmico. E, portanto, como essas grandes festividades são festividades que assentam em presença numerosa, assentam em atos públicos de grande dimensão, as necessidades de proteção sanitária levaram aqui a fazer conflituar um pouco exigências de saúde pública com o que eram esses ritos e essas situações de calendário litúrgico de grande relevância para essas religiões. A forma como isso se articula e se tem vindo a articular é também muito interessante e demonstra como nós estamos hoje, apesar de tudo o que sabemos que existe e acontece, num período da civilização à escala internacional em que há uma diferença imensa em relação ao que eram situações destas no passado medieval e até à própria Idade Moderna. Isso é um adquirido notável da civilização e isso também é uma razão para ter confiança.
Já me Nogueira Pinto, tem esta visão, que é uma, de facto, uma evolução notável da parte das religiões, na forma como encaram, até naquilo que no fundo podemos dizer que é a sua relação com a doença, com a ciência, com a calamidade?
Bom, não há tanto assim, quer dizer, por exemplo, na grande peste, na peste negra, que é de facto é o grande momento, digamos, de regresso, e é o grande momento dos grandes terrores, já tinha havido um pouco com a peste justinianeia, mas é de facto a peste negra que já apanha a Europa. Enfim, e até a apanha num momento relativamente alto do ponto de vista cultural, do ponto de vista económico, etc., e que interrompe. E há atitudes, por um lado, há atitudes radicais, os flagelantes, os grupos que começam, por exemplo, e é curioso que isso começa sobretudo na Alemanha e na Suíça começam, por exemplo, a massacrar judeus e a massacrar leprosos, mas, por exemplo, os papas têm uma intervenção nisso e defendem esses grupos e condenam, por exemplo, os flagelantes e falam muito numa coisa que, aliás, já desde os padres da Igreja vinha, que é a ideia de que também, por um lado, enfim, na explicação tradicional, que vinha também já vinha do próprio judaísmo, havia sempre a ideia de, digamos, destas pestes e de tudo isto como, digamos, um castigo de Deus, não é? Portanto, há a ideia do castigo de Deus, aliás, no Êxodo, Deus promete aos filhos de Israel que não mandará sobre eles as pragas com que castigou o Egito, etc. Mas depois, de vez em quando, não há dúvida que os castiga, e essas ideias aparecem, por exemplo, em Bizâncio, mas há sempre dentro da divisão entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, portanto no século XI, na Igreja do Ocidente, normalmente a posição, por exemplo, das autoridades hierárquicas, ou seja, do Papa, normalmente o Papa condena esses excessos, condena francamente esses excessos, e esses excessos são levados a cabo normalmente por grupos, chamemos-lhe assim, marginais, daquilo que a gente hoje chamaria. Agora, esses grupos nessa altura, digamos que tinham outra dimensão e outra capacidade que não terão hoje, não é? Mas houve sempre uma atitude dentro da Igreja hierárquica, da própria hierarquia católica e sobretudo dos papas, houve sempre uma atitude de encarar estes problemas como também na questão da própria natureza das coisas, quer dizer, a ideia de que não há de facto aqui uma teoria da conspiração, não há como corria, por exemplo, enfim, também agora também correm teorias da conspiração, mas corria, por exemplo, sei lá, em certos meios radicais cristãos, de que eram os judeus que raptavam as crianças cristãs para fazerem ritos diabólicos, etc. Tudo isso foi, de um modo geral, combatido pelas autoridades. E vemos, por exemplo, sei lá, em pestes muito mais recentes, como por exemplo na última grande peste do Ocidente, que é a peste de Marselha, vemos exatamente a atitude da Igreja e do bispo de Marselha na altura, de facto uma intervenção muito forte junto dos moribundos. Vemos toda essa tradição, por exemplo, e não há de facto, nas figuras mais predominantes da Igreja, não há de facto esse incitamento. Esse incitamento aparece, de facto, em grupos muitas vezes radicais, por exemplo, em Lisboa há aquela história do princípio do século XVI, de uma altura de uma peste e de uma matança de cristãos novos, mas isso não vem das autoridades. As autoridades combatem, as pessoas que fazem isso são depois responsabilizadas, ou os que conduzem isso são, portanto, a atitude foi sempre, é evidente que há sempre uma atitude de, a ideia sempre de que será uma punição. Aliás, vamos lá ver, a ideia de que poderá ser uma punição também por determinados excessos, mas ela também aparece agora, por exemplo, eu não sei, a gente nunca sabe hoje o que é fake news ou deixa de ser, mas vi em órgãos relativamente que o ministro da Saúde de Israel tinha feito declarações de que esta pandemia era um castigo de Deus para os homossexuais. Parece que esse ministro foi atingido também pela pandemia. Portanto, quer dizer, eu acho que essas atitudes, claro que hoje têm outro conteúdo, e nisso é evidente que o Jaime Gama tem razão, é diferente, mas houve sempre, da parte, sobretudo, da hierarquia, quando falo da hierarquia falo dos papas e dos bispos, uma ideia de impedir essas perseguições, esses botes expiatórios e tudo isso. Ou seja, houve uma ideia de conformidade entre, digamos, a vontade de Deus e uma natureza das coisas. O que é o problema mais grave aí, julgo eu, e esse foi muito levantado, e foi muito discutido pelos teólogos, sobretudo pelos próprios padres da Igreja, é como é que um Deus, sobretudo a partir do cristianismo, infinitamente bom e sábio e justo, deixa de facto acontecer estas coisas, que isso é outra questão, é outro ponto de vista. Agora, não há dúvida que coexistem também essas atitudes de radicalidade hoje em dia, não é? Aparecem sobretudo nesses grupos. A gente vê, por exemplo, no Irão, na cidade Qom, não é? Que é, digamos assim, uma cidade santa do xiísmo, aí manteve-se, de um modo geral, mantiveram exatamente as, quer dizer, não houve propriamente essas interdições ou essas cautelas, isso terá contribuído para, enfim, para o espalhar das coisas. Há alguns grupos nos Estados Unidos também, evangélicos, que também mantiveram essa, e mesmo alguns grupos católicos, chamemos assim, mais, eu não gosto de lhe chamar fundamentalistas, porque fundamentalismo, os fundamentals, as coisas, as verdades fundamentais das coisas, mas chamemos mais exagerados ou mais fanáticos, que também pretendem, digamos, ser negacionistas nestas coisas. Quer dizer, há umas correntes negacionistas que, enfim, que aparecem por todo lado em todas estas crises, e que vão para teorias da conspiração, mas também vão, digamos, para uma teoria de que isto tudo é uma espécie de invenção dos mídias, que não há, afinal não há nada, que não... Que, portanto, há esse lado paranoico, digamos, e marginal de todas as coisas. Mas, de um modo geral, não há dúvida que nas grandes religiões... Aliás, curiosamente, o Islão, e o Jaime Gama falou há bocadinho dessa citação famosa de Maomé, mas Maomé, para além desses textos, tem outros hábitos, não é? Que são aquelas coisas que ele teria dito, alguns bastante interessantes, dizendo, por exemplo, que as bênçãos da religião estão em lavar as mãos antes e depois de comer. Fala muito também na necessidade de ter de confiar nos especialistas. Diz que o tratamento médico se deve seguir, porque Deus não criou nenhuma doença sem indicar uma medida para ela, e depois diz com alguma graça, com exceção de uma única doença para que Deus não criou remédio, e ele diz que foi a velhice, não é? E que acho que é um ponto também, também importante, não é?
Jaime Gama, mesmo assim, digamos, havendo este cuidado todo, não fica um pouco fora de tom esta entrevista que o Papa Francisco deu ao dizer que isto é uma resposta da natureza, uma chamada de atenção contra a hipocrisia, o facto de essa hipocrisia estar associada, por exemplo, aos líderes que fabricam armas? No entanto, não haverá aqui alguma...
Isso, na minha apreciação, tem que se entender do seguinte modo. Sempre que há uma perturbação drástica na natureza, e isso tem incidências para a vida humana, seja este tipo de ameaça viral, seja uma catástrofe natural, há também a eclosão, não só de uma teorização e de uma prática para enfrentar o problema, do ponto de vista técnico, mas há também uma solicitação para que esse evento, por inabitual, provoque um estímulo à reflexão e uma ponderação geral. E isso é algo que também as religiões, e neste caso o Papa, abordam e procuram tematizar, como também os pensadores, aqueles que refletem, os criadores artísticos ou literários. E, se reparar, hoje, na proliferação imensa que há de comentário e de elaboração, praticamente nenhum agente de cultura deixou de vir trazer a público as suas reflexões, e naturalmente as reflexões têm como ponto de partida o evento que interrompe a continuidade do quotidiano, e depois espraiam-se por uma reflexão geral sobre a sociedade, como se estivéssemos perante uma interpelação. Eu vejo essas declarações no Papa, aliás, numa linha de continuidade com aquilo que foi a sua mensagem nessa aparição na Praça de São Pedro, que é uma aparição pastoral. O Papa tem muito sentido da interpretação do momento através de uma resposta pastoral mais do que de uma resposta litúrgica. E, na verdade, quando ele valoriza aquela situação da barca com os apóstolos numa tempestade e os apóstolos sofrer algum receio do que lhes poderia acontecer e a interpelação já tem desfé, isto é, este perigo já suscita em vós alguma reflexão mais profunda sobre as vossas convicções. Há aqui, quanto a mim, um grau interessante de elaboração e uma também continuidade de postura que vem muito dessa atuação a partir da Praça de São Pedro, que façamos também um reconhecimento, é esteticamente muito tributária de Moretti, de cinematografia moderna italiana.
Sim.
Porque há ali como que a continuidade do próprio filme de Moretti na realidade de uma intervenção com a dimensão que aquela teve. Agora, de um outro ponto de vista, se quisermos, esta pandemia vem colocar a prática religiosa numa nova, num novo patamar, que é a do uso da comunicação digital e do streaming. Ou seja, até aqui, se virmos mais exatamente no caso da Igreja Católica, tinha havido uma adaptação às línguas nacionais, uma adaptação à imprensa, uma adaptação à rádio, uma adaptação ao cinema, à televisão. E, embora o digital já ocupasse um grande espaço nos sites da comunicação religiosa, mas, na verdade, com esta redução momentânea do espaço físico comunitário da prática religiosa no calendário litúrgico, a mensagem religiosa passou para ser uma mensagem em streaming, digital, dirigida para um espaço doméstico que está confinado e que é um espaço também simultaneamente familiar e individual. E que é um espaço digital circunscrito onde os vários terminais digitais e as várias mensagens digitais também estão a competir. E onde não só as plataformas, como os emissores, cada qual, e não só das confissões religiosas, também da arte, da música, do cinema, da comunicação social, informativa, estão a competir. E isso é inteiramente novo. E a forma como esta Páscoa vai ser vivida num trânsito ou numa suspensão da liturgia monumental e numa incorporação de liturgia familiar em espaço fechado, mantendo o grau de comunicação com a hierarquia, mas numa situação de não partilha comunitária nos atos religiosos, em concorrência, dimensão familiar e dentro do espaço da família também com o policentrismo das plataformas e das mensagens, cada um procura seguir, tudo isso é algo de novo, algo que vai deixar também as suas marcas para o futuro, quando se voltar a sair dessa situação para uma vivência mais humana e mais compartilhada do ponto de vista humano de todas estas práticas, mas sem poder omitir por completo o que foi esta experiência em trânsito, que marca uma realidade nova em todo este universo da religião.
Bem, vamos ter que interromper agora para o noticiário. Regressamos dentro de alguns minutos com o nosso Conversas à Quinta. Retomamos aqui o Conversas à Quinta. Eu julgo que vale a pena também referirmos a outras intervenções marcantes dos últimos dias e gostava de falar de uma delas que me pareceu ter um papel particular até pela figura que foi a comunicação feita pela Rainha Isabel II no passado fim de semana, que quase coincidiu com a notícia do internamento do primeiro-ministro Boris Johnson e que teve aparentemente um papel muito grande na consolidação daquilo que é o comportamento dos britânicos nesta crise, que neste momento está a atacar também forte no Reino Unido. Foi apenas a quinta vez que a rainha tomou a palavra na televisão, num reinado que já vem 68 anos. Uma rainha que não tem poderes praticamente nenhuns, mas que neste momento parece ter tido imenso poder. Como é que viu isto, Jaime Nogueira Pinto?
É curioso. Deixa-me só, antes de passar a essa resposta, só queria acrescentar uma coisa ao que o Jaime Gama esteve a dizer, até porque eu próprio tenho vivido isso, enfim, como católico, tenho vivido e levanta alguns problemas que eu acho que, enfim, para as pessoas como eu é capaz de ter essa o assistirmos hoje, enfim, à missa, por exemplo, em casas, levanta alguns problemas, porque há umas dúvidas que eu vou resolvendo pragmaticamente, porque apesar de tudo, quando estamos em comunidade, há uns momentos que nos ajoelhamos, há uns momentos em que nos levantamos, há momentos em que cantamos, há uns momentos em que ficamos calados, e tudo isso, fazer isso sozinho, em frente a um televisor, ou em frente a um iPad, ou uma coisa qualquer desse género, levanta alguns problemas que eu acho que, enfim, já agora, aproveitando aqui a divulgação aqui do Observador, acho que o chamado ordinário do lugar, portanto a autoridade eclesial deviam também, enfim, dar talvez algumas indicações práticas sobre isso. Também não me apetece, acho também um bocado complicado ficar uma missa inteira sentado num sofá, mas também estar a levantar e a sentar, etc. São de facto problemas interessantes e curiosos. Voltando a essa questão da rainha, eu acho que há, e ainda há dias alguém me dizia, e com uma certa razão, que há de facto duas instâncias que protocolarmente se têm mantido, enfim, se têm adaptado à evolução dos tempos, mas que protocolarmente têm mantido de facto uma fortíssima continuidade, que é por um lado o Vaticano, a Santa Sé, e por outro lado a monarquia inglesa, sobretudo a rainha, quer dizer. E portanto, quando falam, até porque falam pouco, o Papa hoje em dia fala muito, mas a monarquia inglesa, como o Zé Manuel estava a sublinhar, como fala pouco, fala com outra autoridade, com outra novidade, com outro interesse. E também é muito interessante que se chama esse aspecto do primeiro-ministro inglês ter sido, digamos, também atingido por esta pandemia. É muito curioso, porque quando estudamos historicamente estes flagelos históricos, há um ponto muito interessante que é muito sublinhado pelos observadores da época, que também os havia, que pensavam e refletiam sobre estas coisas. É que enquanto, por exemplo, as fomes e as carestias, que foram de facto terríveis na Europa, praticamente até o século XIX, não é? Mas que foram terríveis na Europa e que, portanto, lançavam, vitimavam uma parte, muitas vezes, partes substanciais da população, eram de certo modo seletivas, porque as pessoas importantes e os ricos, etc., não morriam à fome, aguentavam-se. Um dos pontos muito interessantes é que, de facto, a peste e estas epidemias quase todas, de um modo geral, eram mais igualitárias. Aliás, é muito curioso o que aparece, e eu, por acaso, tenho estado agora a pensar, até porque esses aspectos culturais acho que têm muita importância. A figura da morte, que praticamente até à peste negra, até, portanto, aos meados do século XIV, não tem uma representação gráfica, autónoma. Nós temos muito na temática religiosa, morte, mas é a morte de Cristo, é a morte dos mártires, são sempre figuras, a gente vê isso no Giotto, vê isso no Masaccio, vê, de uma maneira geral, são mortes tranquilas, ou então são mortes épicas dos mártires, mas não há uma figura à morte. Ora, a seguir à peste negra, e logo nos princípios do século XV, sobretudo, começam a aparecer muito essas representações da morte, o tal esqueleto, a tal caveira que aparece e que agarra os vivos, normalmente, aliás, exatamente, agarra até pessoas de uma certa distinção, os reis, os papas, e isso prolonga-se e atinge o seu auge depois no século XVI, com o Dürer, com o Holbein, com o próprio Bruegel, o velho, que tem aquele triunfo da morte. Portanto, essa ideia de uma certa igualização que este tipo de pandemias traria, porque no fundo não, são mais igualitárias, digamos, são mais... A morte é uma figura, de certo modo, que não tem essa morte que aparece e depois começa a ser figurada também em contos, não é? A gente começa a ter uma tradição, até uma tradição, curiosamente, que é popular, não é? Que aparece muito depois naqueles contos infantis que são agregados pelos irmãos Grimm, etc. A intervenção da morte, a morte a aparecer, a dialogar, a dizer coisas, é uma coisa muito interessante. E, portanto, esse lado, digamos, poderíamos chamar igualitário, não é? Também toca nos grandes, não é? Toca nas figuras, nas figuras do mundo, mesmo do mundo das artes, do mundo das letras, do mundo... É um aspecto também muito interessante. Aliás, no século XIX tivemos isso com a tuberculose, quem aliás era o Dickens, que chamava a peste branca, não é? Que também vitima uma série de... Em Portugal, na história de Portugal, nós temos vários reis, não é? Que são... O Dom Duarte parece que morreu na peste de 1437-38, a Dona Filipa de Lancaster, essa morreu nas vésperas da partida para Ceuta, morreu também, e foi a peste. Há quem diga que o próprio Dom Manuel I, o Dom Pedro V com a coisa da cólera, não é? Há também umas teorias de que o próprio Camões, como houve uma febre, uma peste grande em 1579-80, teria sido uma das últimas vítimas dessa peste. Quer dizer, essa igualização dos grandes aos pequenos também acho que é um ponto muito interessante deste fenómeno, não é? Desta pandemia, aquela ideia, afinal, ninguém está ao abrigo, não é? Deste tipo de morte.
Isso era precisamente uma das coisas, foi precisamente uma das coisas que aconteceu nas velhas pragas, nas antigas pragas, e que havia agora a ideia de que a doença não era igualitária. Portanto,
pois, nós agora temos a fé na ciência que antes se tinha em Deus, não é?
Exatamente, e agora de repente temos de facto este vírus que já tem ceifado pessoas de todo o tipo.
Sim, de todo tipo, exatamente.
Portanto, e encontramos-la no caso do Reino Unido, no mesmo dia em que Boris Johnson foi internado, morreu uma figura muito conhecida da aristocracia, têm morrido muitos músicos, muitos...
Pois, aqui o que parece que a distinção é os mais velhos, não é? Ao contrário, noutras espécies.
Mas isso acontece, enfim, quando foi, por exemplo, a gripe espanhola, eram os mais novos.
Eram os mais novos, exatamente. Eram os de meia idade.
Enfim, eram jovens.
Eram os da força da vida.
Eram pessoas que aparentemente não estariam tão
protegidas,
tão
imunizadas. Mas eram os que se mexiam mais também. É como os homens morrem normalmente mais que as mulheres também, porque se mexiam mais nesse tempo.
E sim, neste caso também parecem estar mais fragilizados do que as mulheres, reagirem pior ao coronavírus que as mulheres. Enfim, mas ainda estamos muito ignorantes sobre tudo que este vírus nos traz. Mas, Jaime Gama, estas figuras, no fundo, são figuras de referência. Que papel podem desempenhar quando existem, não é? Portanto, elas não existem em todos os países. E, por contraste, até com aquilo que são as figuras que estão permanentemente, por assim dizer, nos noticiários, que são os dirigentes políticos. Curiosamente, os dirigentes políticos têm beneficiado quase todos, praticamente sem exceção, eu não conheço nenhuma exceção, mesmo aqueles mais controversos, todos eles têm subido no seu grau de aprovação pública, mesmo aqueles que nós aqui no exterior, vendo de longe, podemos dizer que têm feito asneiras, todos praticamente têm vindo a subir nos índices de aprovação. Isso parece ser uma coisa típica destes momentos de pânico, de aflição, em que há uma espécie de união em torno de quem tem o leme, mas, ao mesmo tempo, não parece haver a mesma capacidade de eles fazerem passar a mensagem. Nós vemos que as dificuldades que continuam a existir em países ainda muito sacrificados para um mínimo de disciplina. Nós estamos surpreendidos aqui com os nossos compatriotas, porque ao que se sabe aqui, por exemplo, de Espanha, os nossos companheiros andaram a fintar a polícia esta noite para conseguirem passar a Páscoa com a família.
Bom, eu acho que aí há obviamente questões que têm a ver com a tradição cultural, com dados, digamos, de civilização. E há também, por outro lado, que ter em consideração que a tendência natural numa situação difícil é de agrupar e seguir, digamos, as instruções óbvias que sejam suscetíveis de gerar mais confiança, na esperança de ver de lado ou mal e recuperada uma situação de normalidade. Mas também não podemos esquecer que estas situações são sempre acompanhadas por uma enorme proliferação de fazedores de opinião, como que são uma mola que se abre e de repente todos querem vir trazer uma opinião salvadora ou uma opinião relevante para o caso em apreço. Isso é também algo com o qual se deve saber lidar, mas com alguma filtragem, porque uma saturação de emissores de opinião também não só não contribui para resolver nada daquilo que deve ser resolvido, como serve para ampliar uma certa margem de incerteza e de confusão que não é muito recomendável. Embora se deva dizer que os dados gerais da liberdade de comunicação são dados imprescindíveis para acompanhar também fenómenos desta natureza. Agora, qual vai ser o estado de espírito de quem sair desta crise? Porque esta crise é a primeira deste género em que, sem dúvida, uma sociedade de comunicação ao nível global está presente com uma dimensão nunca antes vista. As gripes de Hong Kong ou asiática, o HIV, foram também pandemias de uma extensão enorme. Só que, quando ocorreram, não tiveram a acompanhá-las esta rede streaming global, esta rede de comunicação em tempo real e permanente que hoje acompanha a pandemia Covid. Portanto, há aqui uma sociedade com um grau diferente de acesso à informação, de emissão de opinião em rede, que faz desta pandemia também uma pandemia nova, não só na sua realidade científica circunscrita e na sua evolução médica, como na sua realidade de impacto à escala universal em termos de percepção pela sociedade, pela cultura, pela civilização, daquilo que está a acontecer. E esse é um dado absolutamente novo. Vai sair daqui, por exemplo, já que estávamos a falar na relação das religiões com a pandemia. Vai sair daqui uma igreja digital ou vai sair daqui uma igreja que, feita este percurso, feito esta aventura no digital, vai procurar recentrar-se de uma forma humana, mais solidária? Não nos esqueçamos que, simultaneamente, o Papa tinha vindo a dar fortes conteúdos críticos públicos àquilo que era a internetização da sociedade e aos perigos que daí resultam para uma vida humana sã. Vai sair depois da pandemia uma sociedade com mais religião, com melhor religião, um renascimento religioso? Ou tudo isso também vai ser questionado? Eu acho que é algo tão forte aquilo a que a civilização está a ser submetida, que poucos serão aqueles que neste momento podem ver ainda com clareza os desenhos futuros, porque são períodos como este que marcam alterações por vezes grandes. Não há dúvida que o esforço, por exemplo, do Papa em procurar conciliar a sua liderança pastoral no campo católico com uma mensagem central e depois a coordenação do que são as múltiplas plataformas com que a evangelização se produz num contexto destes, tudo isto é também desafiante para quem o percorre, não só do lado da prática individual, da reflexão solitária, da partilha familiar de uma vivência ou da observação neutra de um fluxo informativo, como também de quem, como agente interventor com responsabilidades diretas nessas organizações, vive aquilo que ele próprio e essas organizações estão a passar num contexto desafiante como o atual.
Jaime Negreiro Pinto, acha que essa vai ser a reação das igrejas? Acha que isso pode acontecer?
Eu acho que
é um pouco contra aquilo que acabou de nos dizer há pouco, não é? Parece sentir-se um pouco desconfortável nesse papel, nesse lugar, digamos, nesse apelo, digamos assim.
Eu acho que as igrejas, ou que a igreja, quer dizer, que me interessa que a igreja católica e as igrejas cristãs, embora as outras também possam ser caminhos de salvação, eu acho que as igrejas sempre souberam conviver com as tecnologias e com as épocas, quer dizer, por um lado, é evidente que também há um aspecto muito interessante desta pandemia e que aí funciona a favor de uma maior espiritualização e de uma maior importância do fenómeno, de facto, religioso e do fenómeno da transcendência, que é este mundo, enfim, descristianizado e sempre a crescer economicamente, extraordinário, prometendo coisas fantásticas, e eu estou sempre a falar no Ariri, mas acho que é um exemplo, que íamos viver os tais 120 ou 150 anos e qualquer dia até já nem morríamos, etc. Viu-se, de facto, a vulnerabilidade extraordinária de tudo isso. E, portanto, acho que leva, e as próprias reações das pessoas, leva a uma grande verdade, que é, de facto, a inalterabilidade da condição humana, da condição de cada homem. Ou seja, as sociedades podem mudar, podem evoluir, mas alteradas bruscamente as condições, enfim, de conforto, as condições de vida do ponto de vista social e material que os rodeiam, a natureza humana está lá, tanto faz que seja nos gregos do Homero, como nos americanos de Brooklyn, neste momento, que estão fechados em casa. Quer dizer, a natureza humana é igual, isso é uma coisa muito importante. E, portanto, eu acho que as religiões, não há igrejas televisivas, nem há igrejas comunitárias no meio de uma paróquia rural, quer dizer, a religião é a mesma. a adaptação ao meio existe e é a ordem natural das coisas. Portanto, acho que na essência não vai haver alterações. Há essas coisas que eu estava aqui a dizer um bocadinho caricatamente. Se a missa em casa a gente se levanta quando se costuma levantar ou se fica sentado, quer dizer, mas isso é um pormenor que eu próprio reconheço que é completamente anedótico, quer dizer, não é essencial. A essência das coisas é, de facto, na religião, é, de facto, a ligação com Deus, com qualquer coisa que é mais importante que nós e que nós sentimos que para bem ou para mal está lá.
É curioso que, por exemplo, uma das reflexões interessantes que eu li nestes dias foi de um monge cartucho, que, por definição, estão habituados ao confinamento social, porque eles vivem em isolamento, não é? Portanto, não
podem recomendar.
Não se altera nada. É a vida que tinham escolhido e, portanto, podem aconselhar os outros como fazê-lo.
Como peritos, exatamente.
Como peritos. Bem, entretanto, nós chegamos ao fim do nosso tempo. Foi mais um Conversas à Quinta. Regressamos dentro de uma semana.